Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou a Nath e vamos para mais um episódio gravado na ProWine São Paulo 2022. O nosso papo agora é um assunto que vai e vem com vários outros temas, ele sempre está presente, mas hoje agora a gente vai falar mais a fundo sobre isso, que é o tema da sustentabilidade. E quem vai conversar comigo hoje é o Maurício Santon, diretor-presidente da Santon. Maurício, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado. Prazer.
Christian Burgos, da revista Adega, acabou de nos apresentar e fez uma introdução de peso aqui, né, do projeto que vocês estão desenvolvendo há alguns anos já na Santon, em relação à sustentabilidade, porque a gente fala muito disso hoje, mas o que pouca gente entende é que se precisa de muitos anos para chegar nisso, né, então tem que se pensar sempre muito na frente. Então, apresenta para o pessoal um pouquinho o que está acontecendo lá na Santon. Vamos começar com quando que aconteceu essa virada de chave, de precisamos mudar alguns processos, de precisamos fazer algumas coisas diferentes.
Tá certo. A empresa Santon, ela tem 112 anos, né? Então, o tema sustentabilidade, de alguma maneira, ele sempre esteve presente, né? Senão, eu certamente não teria chego até aqui. E a gente procura trabalhar esse aspecto sobre três visões, né? Uma visão que se volta muito para a questão produtiva da empresa, a questão operacional. Outra frente que se volta muito pelo aspecto social, a relação com os nossos colaboradores, com a nossa interação com os nossos produtores, clientes. E também tem um aspecto que rege a questão de governança de uma empresa familiar, né? Eu diria que nesses últimos 20 anos, né, depois de passado talvez algumas lições, né, de trajetórias, né, a empresa ela conseguiu ir se estruturando muito bem numa questão de governança, passando por uma visão de administração assim, que ela era mais pragmática, né, de eficiência, de resultado, dando espaço também para uma leitura de contribuição da empresa em aspectos que não são puramente econômicos, né? Então, esses últimos 20 anos eles foram bastante contributivos para a empresa nesse tema sustentabilidade.
De todas as medidas aplicadas, porque a gente sabe que a sustentabilidade, o primeiro pensamento é a natureza, o campo, mas a gente está falando de sustentabilidade econômica, social, dos funcionários da empresa, tem muitos aspectos envolvidos. Por onde vocês começaram? Ou então, qual foi o aspecto mais pesado, mais difícil de mudar?
Eu acho que o principal ponto da empresa, ele sempre foi voltado muito para o lado de pessoas, né? Até porque 112 anos, são 4 gerações de família no negócio, são mais de 500 colaboradores. Isso tudo exige muito respeito, muita sinergia, muito zelo, né? E a gente acho que foi construindo isso muito bem. Então, hoje a empresa, ela acaba tendo estratégias bem definidas, tanto junto aos seus colaboradores, para o desenvolvimento, né? Na palestra recente eu até brinquei que hoje, se um colaborador nosso quiser fazer um curso de astrofísica, ele tem uma plataforma que é totalmente gratuita e ele pode acessar todo o material. Então a gente tem toda uma leitura de acesso para o nosso colaborador, que ele possa percorrer uma carreira dentro da empresa ou se preparar muito bem para o futuro, né, para a sua carreira. Também junto aos nossos produtores, a gente tem uma série de famílias de produtores que entregam uvas para Santon há mais de 3 ou 4 décadas, né? Então, isso também exige muito dessa sinergia, né? Dessa reciprocidade, sendo que, então, demonstrando, acho que o papel da empresa também, não só olhando o seu próprio crescimento, mas também prezando pelo crescimento do entorno, né? Eu diria, então, que sim. Esse lado social, acho que ele foi o lado que teve um início, mas talvez ele foi o pontapé desse projeto, que nos traz um pouco de conforto e segurança para seguir esse tema. E claro, a partir dele a gente foi evoluindo outras questões, né, que são também tão importantes quanto.
Primeira percepção, a partir do momento que a mudança começa, fizemos essas mudanças sociais, de fomento entre os colaboradores de vocês, onde é que se começa a ver resultado? Porque é um tema que a gente sempre pensa muito a longo prazo, sabe que resultados não são imediatos. Você começou a perceber, de repente, uma fidelização maior do colaborador, aquela coisa de se sentir uma família mesmo?
Com certeza. Hoje a gente faz todas as pesquisas que são normais. mais de clima, né, que são as regulam hoje basicamente o cotidiano das empresas, e o nosso principal indicador, que é de crença, né, e confiança na empresa, ele supera 87%. Então esse é um dos indicativos que a gente tem em termos de algo tangível, né? Mas a gente percebe isso também no nosso dia a dia. Basicamente hoje a gente tem um quadro muito, ele acaba sendo jovem, né? Mas a gente tem uma formação interna das pessoas, então tem uma formação de carreira. Hoje existem diretores na empresa, por exemplo, que eles começaram como conferentes de nota fiscal, né, da parte comercial, e eles atingiram então uma escalada bastante oportuna, justamente porque se traz esse espaço, né, se acredita nas pessoas. E aí também tem uma questão, acho que envolve, a gente começa a perceber a importância desses temas, né? Claro que num aspecto voltado para sustentabilidade do negócio como um todo, mas também os desafios que o mercado vai impondo, né? E talvez o ponto que a gente começa a investir mais nessa leitura ambiental, ele se volta muito quando a empresa ela traz o desafio para mudar uma filosofia de trabalho. A Salton durante muitos anos priorizou o mercado de maior preço baixo, de primeiro preço, né? E os anos 90 e início dos anos 2000, eles foram transformadores para a empresa no sentido de buscar qualidade, né? Então ali surge uma renovação de conceitos, tanto no aspecto operacional interno, mas especialmente na viticultura. E ali abre campo, né, para a gente trabalhar muito pela questão ambiental.
E nessa questão ambiental, quais foram os principais desafios dessa mudança? Porque a gente sabe que, apesar do desafio existir em todos esses setores, no desafio ambiental, que é onde a gente vê a nossa matéria-prima ali florescer ou ir por água abaixo, né? Qual foi o principal impacto nesse?
Acho que o primeiro grande desafio foi uma mudança de mentalidade, né? A gente teve que trabalhar, claro, na ocasião, né, da mudança desse trabalho, a gente tinha muito pouco, uma participação muito pequena em termos de uvas próprias. Então a gente dependia muito dessas famílias produtoras de uva, e essa mudança cultural, ela é difícil, ela leva tempo, insistência, e tem que se demonstrar um ganho acima de tudo, né, para o nosso produtor. Então esse primeiro desafio ele foi muito difícil. A gente teve mudanças que envolveram questões de práticas agrícolas, né? Práticas que são inerentes a aspectos produtivos e qualitativos, mas também práticas que são inerentes à questão da própria saúde do agricultor. Então foi toda uma reformulação importante, que foi vencida, né, felizmente, com o passar dos anos.
Hoje ela teve muita resistência inicial.
Exatamente, né? A gente está falando de um projeto de renovação qualitativo, que ele começa basicamente ali nos anos 96, e a gente assim internamente entende que ele atingiu um patamar positivo. A gente sabe que está sempre em desenvolvimento, mas esse patamar levou uns 15 anos para que a gente enxergasse resultados concretos em termos de produto. E depois, claro, tendo já uma confiança do produtor, um conhecimento em termos desse manejo mais correto, a gente começa a trabalhar com temas que se voltam à emissão de gases de efeito estufa, né? Então, olhando para o nosso inventário, um trabalho que se volta para a catalogação dos biomas onde a empresa está inserida, de modo que a gente tenha uma atividade vitícola que seja menos prejudicial possível para aquele bioma, né? A gente também depois trabalha com questões de bases científicas para catalogação de solos, que se voltam para a parte qualitativa, não só dos nossos, e qualitativa e produtiva, não só dos nossos próprios vinhedos, mas um conhecimento que a gente depois leva para todos os nossos produtores, parceiros, inclusive outras vinícolas, né, também através da associação com universidades. Então, o pontapé inicial foi uma mudança cultural que depois traz frutos, né, e trabalhos ainda mais ambiciosos.
É muito legal falar isso para quem está nos ouvindo. Tem muita gente que está começando projetos pequenos de vinícolas e às vezes não consegue enxergar, porque 15 anos para ver resultado, né, numa vinícola de mais de 100 anos parece pouco, mas na verdade são 15 anos tendo que convencer pessoas que não estão acreditando que aquilo vai dar certo. Tem que só esperar. Nessa hora os 15 anos demoram para passar, né? Não 100 anos, ele é pouquinho, mas nessa hora esses 15 anos demoram para passar. E essas mudanças, elas tiveram um impacto financeiro no final, no produto? E como isso foi recebido inicialmente?
Essas mudanças, elas oportunizaram a empresa a uma mudança de de estratégia de trabalho, né? A Saltom, ela precisava se desenvolver no mercado de vinhos de maior valor agregado, e era o objetivo da empresa, e precisava se estabelecer também no segmento de espumantes, né? E para que a gente conseguisse atingir esse patamar, basicamente a gente só poderia passar por um produto que ele fosse com uma qualidade consistente safra após safra. Então, eu acho que a grande entrega que a gente teve, claro que se tem uma agregação de valor, mas é devido a um reposicionamento do nosso portfólio, né? Olhando para uma empresa que trabalhou durante muitos anos, eu diria basicamente 70 anos da sua atividade, com produtos que eram mais populares. Então, a gente conseguiu, acho que, diante desse esforço, esse reposicionamento, existe, sabe, essa agregação de valor, mas também existe um crescimento junto ao nosso produtor. Essa mudança da empresa, que prioriza a qualidade, ela também remunera a qualidade, né? Então é algo que acaba caminhando junto.
É, a cadeia inteira precisa andar junto,
exatamente,
né?
Exatamente.
E como vocês comunicam essa mudança? Houve uma... Porque ela é muito longa, né? 15 anos é um bom tempo, assim. Como que se comunica essa mudança que não se vê amanhã, que precisa se esperar? Vocês esperaram para comunicar? Como fazer para passar para o público? Porque primeiro o primeiro desafio é passar para o produtor e para o colaborador.
Sim.
Depois conseguiu convencer. Como comunica isso para o público? Para aproveitar isso também, porque ninguém... Como eu sempre falo aqui estou falando com nossos ouvintes que me ouvem sempre. Eu sempre digo aqui, vinícola não é ONG. Existe um fundo, existe um objetivo financeiro no final. Não dá para esquecer disso.
Claro, com certeza.
Como comunicar essa parte, então?
Na verdade, a gente foi fazendo sempre algo muito gradual, né? A gente foi trabalhando com pequenos projetos, idealizando alguns produtos, algumas linhas específicas, porque esse trabalho de mudança cultural, novos modelos de condução, existe também um aprendizado contínuo, né? Não é uma fórmula que tu sabe onde vai chegar e qual é o caminho. Então a gente
vai
foi...
mudando a direção no meio do caminho também.
Então foi exatamente esse o ponto. Existe muito dinamismo, existe muita correção de curso, né? A gente foi lançando alguns produtos e procurando encontrar uma consistência ano após ano em cima deles. Por isso que eu digo, essa trajetória de 15 anos foi quando a gente conseguiu olhar um reposicionamento pleno do nosso portfólio, uma imagem, eu diria, bem quista pelo mercado, sendo produtos bem recebidos pelo consumidor, e que demonstram que a gente encontrou um caminho correto, né? Encontra um caminho que pode nos alçar para patamares ainda maiores para o futuro.
Bom, como a gente vem falando, né? A gente tem um objetivo lá na frente, começa a seguir o caminho que a gente acredita que seja o certo e vai reposicionando conforme o jogo for acontecendo. Quais são os próximos passos? Porque não adianta a gente falar que somos sustentáveis e acabou por aqui, né? Todo ano tem um novo problema para resolver. E uma nova técnica, alguma coisa nova, a gente descobre. Quais são os próximos passos desse projeto sustentável?
Nesse momento a gente tem dois projetos que eles estão se consolidando, né? Que eles são projetos bem interessantes para a empresa, que eles são voltados para a parte ambiental. A gente tem um trabalho que ele foi concluído, as etapas 1 e 2, o escopo 1 e 2 de 3 escopos, que é de leitura, né, do inventário de emissão de gases de efeito estufa. Esse é um projeto que a gente vem realizando com a Universidade de Caxias do Sul, justamente para que a gente tenha uma certa isonomia sobre as informações, né, para que a gente siga protocolos que não são nossos próprios, né? E a gente tem, então, a partir dessa leitura, a gente tem trabalhos e metas que são estabelecidas sobre cada escopo, diagnósticos e ações. Então, a gente basicamente tem um período agora de consolidação desse projeto, onde a gente inicia o escopo 3, que é basicamente essa leitura porta para fora, né, da empresa, deslocamento de produtos, trânsito de colaboradores. Então, esse vai ser o nosso próximo objetivo de ataque, né, sobre esse tema. E por outro lado, muito em cima do uso da terra, né? A gente fala dessa condução que se volta para a redução de agroquímicos. A gente tem feito muito trabalho voltado para a redução. Basicamente, nesses últimos anos, a gente eliminou a utilização de herbicidas, utilizando uma gramínea que se chama Zevém. Então, é uma planta de cobertura que ela acaba reduzindo ou neutralizando a necessidade de utilização dos herbicidas. A gente vem trabalhando para reduzir inseticidas e assim fungicidas, então saindo muito daquela viticultura que era muito mais generalista e ela era muito mais subjetiva, para algo que é mais científico e algo que a gente tenha mais informações para tomada de decisão.
É, isso é muito importante, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, não é só para de usar isso e deixa como tá, porque no momento que a gente perde um vinhedo inteiro e tem que replantar, a gente não está sendo nada sustentável. Então é sempre importante entender. E cada pedaço de terra, cada lugar, eu achei muito divertido quando o Christian falou, né, que vocês têm uma sustentabilidade super científica, bem medida. Porque eu acho que muitas vezes a gente enxerga a terra como uma coisa muito mais simples, né? Planta cresce, deu problema, joga um veneno e resolve assim. E como você acabou de falar, uma gramínea que inibe, pode ser um custo alto na hora de implantar, sim, mas a longo prazo se torna até mais barato, reduz o número de aplicações, e ali é produto, é a mão de obra, é um monte de redução, né?
Com certeza.
Então, tem muitos aspectos para se observar. Vocês tiveram muito problemas iniciais, por exemplo, quando se reduz o número de aplicações de um herbicida, a tendência é que até a planta se habituar, ela sofre um pouquinho mais. Teve um período muito longo de adaptação, assim, que até a planta começar a entender? Como é que foi isso?
Olha, esse período mais específico voltado para o uso da terra e o nosso manejo, diria um manejo mais consciente, ele vem de uma base de 10 anos. Um trabalho que a gente tem feito com a Universidade Federal de Santa Maria. O propósito inicial era trazer uma base científica da viticultura para a região da Campanha Gaúcha. Porque até então, a grande maioria das informações científicas, né, técnicas sobre o cultivo de uvas, ele é se voltado todo para uma ambientação na Serra Gaúcha. Um terroir totalmente diferente, características distintas, enfim. E quando a gente foi se estabelecer naquela região, a gente se encontrou algumas dificuldades na nossa operação, tanto no aspecto de produtividade quanto respostas qualitativas. Então, basicamente, aquele projeto inicial que ele se voltou para a calibração do solo, né, para a questão de nutrientes, otimização dos nutrientes, a relação do nitrogênio, fósforo, potássio com produtividade, com a qualidade de cada variedade de uva, trouxe um conhecimento bastante específico que foi compartilhado hoje, não só com a nossa própria unidade, mas com os outros produtores e parceiros da região.
Se alguém ouviu esse barulho, gente, só para fazer um parênteses, não tem nenhum acidente de trânsito acontecendo dentro da feira. Esse é o barulho dos trovões que estão na rua. Eu acho que quando a gente deixar a feira aqui, Maurício, tem uma bela chuva nos esperando, mas perdão, pode seguir.
Também. E a gente trabalhou muito com questões de quadras, né? Como a gente tem uma produção hoje elevada naquela região, né? A propriedade são de 635 hectares e nós temos plantado 135 hectares. Então, toda a identificação do manejo, testes de manejo e depois os testes com redução de agroquímicos, eles são realizados por quadras. Então, assim, a gente vai minimizando.
Quanto é uma quadra mesmo? É grande, né? Na Campanha Gaúcha. Sim. Eu lembro que quando eu cheguei, alguém me falou, mas era uma coisa de muitos hectares. É muito grande.
A gente, no nosso caso, a gente vai identificar por variedade e a localidade. Então a gente não é uma coisa, uma base.
Não é muito exata.
Exata.
É, porque eu lembro que eu fui perguntar para uma amiga que tinha terras na Campanha Gaúcha, ela, são tantas quadras. O que você quer dizer com quadra? Ah, cada quadra tem não sei quantos hectares. Nossa, gente, vocês estão numa outra medida aqui, que é muito maior do que eu estou acostumada.
A gente vai organizando conforme a característica daquela micro localidade, vamos dizer assim, né? A questão topográfica, e a gente vai fazendo depois as ruelas, né, para ter o acesso àquele vinhedo. Mas basicamente a gente vai, então, ao invés de fazer todo um remanejo integral, uma redução de herbicidas integral ou uma substituição de questões de inseticidas e fungicidas de maneira plena, a gente vai trabalhando por quadras e fazendo testes, analisando safra a safra, porque eventualmente tu pode ter uma redução de agroquímico por questão climática, né? Tem um ano que é mais seco, naturalmente se utiliza menos agroquímico. Então a gente quis entender justamente qual que é o nível ótimo, independente da condição climática. Então isso levou basicamente esses 10 anos e a gente identificou a questão do Azevém, né, para fazer essa redução do herbicida, algo que já está consolidado. Nós investimos muito em estações meteorológicas, que elas trazem com exatidão, né, a questão de umidade do ar, a possibilidade de chuva, e assim a gente sabe a questão, o momento exato de trabalhar com fungicida ou não, sai daquela questão subjetiva de enxergar uma nuvem, ou melhor prevenir do que remediar.
Exato.
Então a gente sai de todo esse aspecto e trabalha também com uma, acho que um modelo que acaba otimizando esse controle do vinhedo com relação aos seus defensivos.
Nesse período de mudanças, teve alguma variedade, algum vinhedo específico que vocês acabaram descobrindo que não se adaptaria tão facilmente a isso? Tiveram que abrir mão ou mudar alguma coisa nesse sentido?
A gente teve, talvez o nosso maior desafio era uma questão com o Pinot Noir na região da Campanha. Porque a gente tinha todo um histórico de trabalho com o Pinot Noir, muito voltado, no caso da Sauton, pela questão de espumantes, né? E a gente sempre vinificou o Pinot Noir como branco, né, para espumante. E naquela ocasião a gente tinha o desafio de trazer um Pinot Noir como branco para espumante, como rosé para espumante e um tinto. E justamente por uma questão de manejo, justamente por essa questão de calibração dos nutrientes, os primeiros anos do nosso Pinot Noir como vinho tinto tranquilo não foi bem sucedido. Então ele também motivou uma série de pesquisas, né? Então eu diria que nesses últimos anos, esses 10 anos, foi nesses últimos 2 ou 3 anos que a gente conseguiu encontrar a real calibração
da nossa atividade. Tá rindo de nervoso, né? Tá rindo de nervoso porque esses anos já passaram.
É, exatamente. Não. Mas foi um desafio. E é um desafio, assim, claro, que a gente tem que, como tu falasse, tem uma questão econômica, a empresa tem que se sustentar. Mas foi um desafio interessante para a nossa equipe, porque justamente a gente queria propor algo bastante distinto e que carregasse muito dessa filosofia da empresa de mudança de mentalidade que prioriza muito o aspecto qualitativo.
Acho que uma coisa muito importante, que eu acho que é a mensagem central desse nosso bate-papo, é porque as pessoas conseguem imaginar vinícolas pequenas, de produções pequenas, sendo sustentáveis.
Sim.
E não conseguem visualizar, e eu não digo como público, eu digo como produtor. Muito produtor não consegue visualizar a dimensão que eu tenho transformando tudo isso aqui numa coisa mais sustentável.
Sim.
É aquela coisa, por onde eu começo, quanto dinheiro eu preciso para começar a fazer isso, quando que eu vou ter retorno, quando que eu vou ver resultado. E a Sauton é uma das maiores vinícolas do Brasil. E se a Sauton está conseguindo, tudo bem, não estamos tirando aqui a dificuldade que aconteceu, a gente tá vendo. Eu tô vendo aqui, como eu já falei, gente, vocês não assistem, né, o podcast, vocês só ouvem. Se vocês vissem o rosto dos convidados, vocês estariam entendendo, rindo de nervoso. Mas são períodos longos que o que importa, eu acredito que o que importa é que a gente entender que não existe desculpa para não ser sustentável. Pode ser sim, não tenho dinheiro agora, não tenho condições de fazer isso agora, sim. Mas o tamanho não impede, né? O processo é o mesmo, só vai ser mais demorado, mais difícil, mais custoso, mas segue sendo o mesmo e funciona assim para qualquer tamanho. Não adianta, não tem desculpa para não pensar nisso. E como a gente falou, né, é um processo longo, então se a gente hoje tá falando tão pesado de sustentabilidade, você aí não tá pensando nisso ainda, você já está atrasado. Você que está nos ouvindo já está atrasado, já deveria estar pensando nisso. Se não pensou, comece a pensar agora. Bom, Maurício, agradeço demais o teu tempo, as tuas informações e conhecimento. Confesso que não tinha noção desses dados todos que tu me passou agora. Não fazia ideia de todo esse processo que a Sauton estava desenvolvendo. Sou uma consumidora Sauton desde antes de ser uma pessoa que trabalha no mundo do vinho. Era o espumante que eu já consumia antes. Já fiz muitas visitas a vocês na época de ABS, já fiz aula lá dentro também. Acho incrível a história. Sempre dou risada porque o Vinícius Santiago segue dizendo que ele está lá no teto, nos afrescos da vinícola. Eu continuo dizendo que é mentira, que ele já me mandou foto e para mim não é ele. Mas
tá,
enfim,
tá lá retratado.
Tá lá, ó, gente. Temos aqui o diretor confirmando, o Vinícius Santiago não estava mentindo. Ele está lá retratado mesmo. Vou ter que me desculpar com ele agora pelos anos que eu digo que ele mente para mim. Maurício, muito obrigada. Bom, quem não segue Vinícola Saltom no Instagram, por favor, siga agora. Se ficou alguma dúvida sobre esse tema, vocês podem mandar para mim. Eu encaminho para o Maurício. O que ele puder responder, ele responde. Eu encaminho para vocês de volta. Mas já sigam a Saltom. Fiquem de olho nos projetos novos. Eu acredito que deve ter informações sobre isso no site também, para quem quiser buscar, se aprofundar um pouquinho mais. Eu sei que tem muita gente interessada nesse tema. É isso. Espero que tenham gostado. Maurício, mais uma vez, muito obrigada pelo teu tempo. Se quiser deixar um recado para o pessoal, é agora a tua hora.
Não, acho que... Claro, a gente fala desse aspecto sustentabilidade, a gente sempre olha para um projeto que ele é de longo prazo, que tem os seus erros, acertos, mas é uma questão de consistência, né, de seriedade. E não existe uma fórmula correta, né? A gente tem que ir trabalhando e direcionando o curso conforme as dificuldades aparecem.
E é isso, sem medo, pessoal. Vocês vão começar por um caminho, o caminho vai virar um espiral 300 vezes até chegar no resultado final. É isso que importa, a jornada. É isso, nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Um beijo e até lá.